Fala galera, eu sou o Deco e essa semana eu vim falar algo que eu tava esperando muito, muito, muito que acontecesse, que era as revelações dos games que seriam lançados e do próprio PlayStation 5. Eu sei que vocês já devem ter visto em diversos lugares, porque a notícia, assim que aconteceu o evento, acho que acabou, não deu 5 minutos, tinha diversas matérias por aí. Só que aqui a gente consegue conversar um pouco melhor e um pouco mais aprofundado sobre o que foram esses jogos lançados pro PlayStation 5 e sobre esse design futurístico que eles fizeram. Tudo isso depois da vinheta, como vocês já sabem. E que evento foi esse? Por mais que tivesse esperanças de revelar diversos jogos, por exemplo, acreditei que fossem mostrar algum God of War, eles surpreenderam e mostraram até mesmo o design do PlayStation 5. Mas essa parte eu vou deixar por último. E vou mostrar primeiro, na ordem que aconteceu, os trailers. Eu vou comentar primeiro dos trailers, na ordem que foi acontecendo no evento. E quão a surpresa e como eles prepararam tudo pra no final revelar realmente o PlayStation 5. Eu acho que era de comum acordo com todo mundo que tava assistindo que no final ia ter alguma revelação bombástica. Eu acreditei que fosse o God of War 2, porque em diversas ocasiões eles já tiveram a chance de demonstrar como seria o design do PlayStation 5 e aguardaram até o momento correto. Eu não sei se exatamente esse era o momento correto, mas foi exatamente o bom momento. Eu acho que pegou muita gente de surpresa, inclusive a mim, mas que valeu muito a pena, porque realmente foi muito bom. O evento trouxe trailers de jogos aclamados e jogos incríveis, e eu acho que eles começaram muito com os dois pés na porta. Pra quem adorou o Spider-Man, que foi lançado pro PS4, que é um sucesso de vendas e de avaliações pelo público e pelas críticas, ele começa com um novo jogo do Spider-Man, o Spider-Man Miles Morales, um trailer alucinante, tá realmente incrível. O jogo tá muito, muito, muito bem feito, esse trailer, muito bem feito, já empolgante, e mostrando Miles, a trilha sonora tá muito massa, as manobras que a gente tá acostumado a ver do Homem-Aranha, cara, tá sensacional, sensacional. Esse game já deve ser parte do catálogo de lançamento do PlayStation 5, que tá prometido ainda pra esse ano, só que no final, lá pra dezembro, mais ou menos, de 2020. Tem uma franquia que, particularmente, eu não sou fã, mas eu já joguei, eu gosto, eu não sou fã, se não joguei todos os que teve, mas realmente eu me divirto muito e sempre me surpreende as novas edições, que é o do Gran Turismo, e vai ser lançado pro PlayStation 5, o Gran Turismo 7. Ele já tinha aparecido uma série de vazamentos pra internet, mas ainda assim, foi muito bom ver o trailer, principalmente que eles mostraram alguns trechos do gameplay, como pistas, as interfaces, e principalmente o modo que eu mais gosto de jogar, que é a câmera que é dentro do carro, e seguiu. E cada trailer foi ficando, pra mim, foi uma crescente. Eu sei que ele começou com o Spider-Man, e é muito bom, mas eles não deixavam a peteca cair. Um trailer incrível, seguido de outro trailer incrível. Ratchet & Clank lançou um novo jogo, Rift Apart. É uma série tradicional já, que ganha mais um episódio. E o trailer mostra eles viajando, assim, entrando num portal e saindo num outro local, entrando num portal e saindo em outro local, meio que brincando com essa ideia de realidades alternativas. E o engraçado é que em certo momento eles se separam, e o Clank acaba encontrando o que parece uma versão feminina do Ratchet, enquanto o próprio Ratchet fica preso em uma dimensão onde parece um barco pirata ou algo assim. O visual do jogo tá muito bonito, o estilo do jogo realmente é muito divertido. É um dos jogos que com certeza eu vou querer jogar, com certeza, eu já quero agora. Então, se possível, se eu conseguir ter acesso a esse jogo, se eu conseguir comprar ele, caso eu tenha um PlayStation 5 em algum momento, ele estaria com certeza na minha lista de jogos, porque ele parece ser muito divertido, assim como Homem-Aranha e provavelmente também o Gran Turismo 7. Teve um outro jogo que acabou me deixando com mais dúvidas do que realmente revelando, assim, o que era. Ele é conhecido como Project Athia, e eu acredito que esse não seja o nome final. Eu vi em diversos lugares que, certamente, isso é apenas um codinome, mas ainda não foi confirmado. E ele é o primeiro game da Luminous. Pra quem não conhece, é uma desenvolvedora filiada à Square Enix, que surgiu no final do desenvolvimento do Final Fantasy XV. O trailer é repleto de umas criaturas muito bizarras, e a gente consegue ver o visual do personagem principal, protagonista, que é uma garota. Ainda assim, o jogo tá muito bonito, e não tem como esperar diferente. Numa produtora filiada à Square Enix, a parte visual é estonteante, e o jogo realmente tá muito, muito bonito. Só que eu não sei o que esperar, até porque talvez nem o nome seja esse. Então com isso a gente não consegue nenhuma pista de como seria mais ou menos o jogo, a história dele. Então, um jogo que é bastante curioso pra mim. O trailer não teve nenhuma parte de gameplay, mas ainda assim ganhou muito a minha curiosidade. Eu tava até conversando com Fernandinha, que é a minha esposa, que eu queria jogar esse jogo. Estranho, né? Os outros ela até esperava, mas esse é um pouco diferente. O nome do jogo é Stray, e é uma área, e é bem diferente. Imagina uma cidade bastante futurística, onde não tem mais pessoas, apenas robôs em todas as partes, e a gente joga com um gato que usa uma mochila, que provavelmente é bem tecnológica também. Eu não consegui identificar bem. Eu passei o trailer inteiro assistindo, esperando que o gato fosse chegar em algum lugar, ou fosse ter algum acontecimento, que seria só um ponto de vista pra algum personagem, e não, eu tava vendo o personagem principal do jogo o tempo inteiro. Isso ganhou muito a minha curiosidade. Esse jogo vai estar disponível agora em 2021, tanto pro PlayStation 5, que vai ser lançado no final de 2020, como pro PlayStation 4. Game on. Tem um outro jogo que o trailer me causou muita curiosidade. É um jogo realmente que parece que tá vindo com tudo. O nome dele é Returnal. Ele é um jogo, uma jogabilidade shooter em terceira pessoa, mas ainda assim ele é bem sério, assim. Eu acho que o trailer pegou pela seriedade do jogo. Quem desenvolveu ele foi a Dead Nation. A ideia é que a gente controla uma mulher que vive uma espécie de loop, que ela vem com a nave, cai no planeta, é atacada, morre e entra nesse loop de novo. Isso se repete. Só que ela vai acordando em um novo lugar. A cada morte dela, ela acorda num lugar diferente e ela precisa combater os monstros que ali aparecem. Mas ao mesmo tempo, quanto mais isso acontece, mais ela vai sendo infectada. Isso vai alterando a memória dela, vai alterando toda a mente dela, inclusive a memória, e alterando quem ela é, pra uma entidade maligna ou algo assim. Não deu pra identificar bem, mas é um jogo bastante sinistro, assim, bastante repleto de suspense. Então realmente me ganhou muito a curiosidade, e também é um jogo que com certeza eu vou querer jogar. Sackboy A Big Adventure é um jogo que eu mostrei também à minha esposa, que ela gosta muito de jogos assim, ela se interessa muito por jogos de plataforma, que eu mostrei pra ela. É um tipo de jogo que realmente eu queria jogar, porque eu gosto de jogos de plataforma, acho que eu me divirto bastante, eu acho que é desafiador. E o Sackboy é um jogo que traz como o principal protagonista aquele simpático bonequinho do Little Big Planet, que ele parece de crochê, eu acredito, eu não sei. E engraçado que o trailer não mostra nenhuma mecânica assim na criação do personagem, que era bem conhecido, mas o jogo é bem divertido e você pode jogar tanto sozinho quanto no modo cooperativo. Um jogo bem de plataforma, bem bonito, bem interessante. Teve o Destruction All Stars, que é um jogo que me lembrou muito Rocket League, só que em vez de você marcar gol com aquela bola gigante, o objetivo é um carro destruir o outro. Com armas bem loucas, os personagens bem loucos, um modo bem divertido. O jogo parece ser muito divertido, acho que vai ser bem desafiador também, eu acho que você vai chegar com muita força. É um jogo bem legal, as cores são bem bonitas, o trailer foi bem interessante, mostrando diversas armas. Eu acho que pode esperar alguma coisa muito interessante desse jogo, muito, muito, muito interessante. O outro que ganhou muito a minha curiosidade, e eu acho que o visual foi um dos mais bonitos que eu vi, foi Kina, a Bridge of Spirits. É um jogo com história, uns gráficos cartunescos, uns bichos muito bonitinhos, e é um jogo daqueles que a gente vê e ele tem uma ideia de ser muito focado no enredo. Eu gosto muito disso. A própria personagem principal, a protagonista, ela tem um cajado que se transforma no arco e flecha, ela tem uns poderes, ela tem uma sensitividade, cara, é muito bonito, é muito bonito. E a ideia que me deu é que ela fica ajudando os espíritos perdidos ou algo assim, mas ainda assim o jogo é muito bonito, a jogabilidade parece ser muito, muito boa. Ainda não tem data de lançamento, mas vai sair além do PlayStation 5 pro PlayStation 4 e também pro PC. Aí, né, posteriormente vai chegar nas outras plataformas. Goodbye Volcano High foi algo que eu não entendi quase nada no trailer, admito pra vocês. Foi desenvolvido pela Co-op. Goodbye Volcano High é uma aventura narrativa e cinemática sobre o fim de uma era e sobre o começo de uma história de amor. É basicamente isso, e foi basicamente o que eu consegui depois que eu revi o trailer diversas vezes e li sobre o assunto em diversos sites, que eu consegui colher um pouco disso do que seria aquele jogo. Eu não sou muito de jogar jogos de aventura narrativa, mas eu sei que é bem populares entre um grupo específico de pessoas. Eu sei que tem um nicho, eu sei que tem popularidade entre o pessoal que gosta, mas ainda assim não é um estilo que eu gosto. Então eu não consigo opinar muito se vai ser legal ou não, mas ainda assim tá vindo com grande expectativa e foi anunciado num evento tão grande quanto esse. Então realmente tem público e o público não é pequeno pra eles fazerem isso. Oddworld Soulstorm também eu gostei. O jogo da sequência, a história de Abe, que é líder de um grupo chamado Mudokons, que parte uma nova aventura narrativa. Eu sei que o primeiro jogo dele tem muitos fãs, então espero que no segundo também isso vá se repetir. Eu não joguei o primeiro, então também não tenho uma ideia tão clara de como é que seria, mas ainda assim esse jogo promete um salto visual de jogabilidade pra série muito boa, com umas mecânicas novas, mecanismos explosivos. O jogo realmente parece ser muito divertido, então provavelmente todo esse público que gostou do primeiro vai adorar essa sequência. Eu não joguei o primeiro, então também não posso opinar tanto, mas essa segunda, esse jogo me chamou muita atenção. Eu vou querer jogar o primeiro pra cá, assim que puder também jogar esse segundo. Ghostwire Tokyo é um trailer que também me chamou muita atenção. Ele tem um jeito bem sinistro também, bem assustador assim, apesar que ele não parecia ser um jogo de terror, mas são problemas em Tokyo onde apenas uma pessoa que vê coisas que ninguém pode ver, como fala no trailer, que sente coisas que ninguém pode sentir. Então é muito show, muito legal mesmo. Foi desenvolvido pela Tango Gameworks, um estúdio fundado por Shinji Mikami, que é o criador da série Resident Evil. O Ghostwire é uma aventura de terror, ou de horror, como é que chama, não sei hoje em dia como é que se fala isso, em Tóquio, onde tem umas criaturas sobrenaturais, e o jogador ele tem umas habilidades especiais para enfrentar essas ameaças, e tudo isso ele ainda tem um cunho investigativo, que uma parte do objetivo do jogo é descobrir o que é que levou a desaparecer com 99% da população da cidade. Mas esse jogo não tá previsto pra esse ano, apenas pra 2021. Teve outro também, o Jet The Far Shore. É um jogo onde nós players teremos que partir em uma viagem estelar, explorar diversas regiões desconhecidas no universo e criar um futuro para um povo assombrado pelo esquecimento, como eles falam no trailer. Pelo que eu li, antes de vir gravar aqui o podcast, o game é descrito como uma aventura de ação cinemática e ainda vai chegar esse ano pro PlayStation 4 e 5. O trailer realmente também me ganhou, eu achei bem interessante, apesar que, como eu tô falando, eu precisei rever e procurar ler mais sobre o conceito do que era apresentado pra eu entender melhor qual era a intenção do jogo. No momento não ficou tão claro pra mim, mas já ganhou a minha curiosidade, porque eu gosto muito dessa ideia de jogos de nave, de explorar planetas, eu gosto de jogos assim. Godfall, que foi apresentado anteriormente, mostrou um trailer de gameplay, um pouco mais da mecânica utilizada. O jogo é um RPG de ação. Godfall acompanha o último dos Cavaleiros Valorianos, um guerreiro com armadura lendária que deve explorar os planos elementais diferentes até poder desafiar Makros, o Deus Louco. Godfall ainda vai chegar esse ano para PlayStation 5 e PC. O trailer eu achei bem bonito também, as armaduras são muito da hora. Muito, muito, muito incríveis. E a mecânica, como já era de se esperar, não tá tendo nenhuma surpresa, é muito boa, parece bem legal. O outro jogo chamado Solar Ash, eu acho que ele tem uma parte visual bem característica. Eu gosto muito de jogos que saem assim do habitual e tem seus próprios traços. Dos criadores de Hyper Light Drifter, Solar Ash promete uma jornada pelo surreal, é assim que tem descrito em diversos sites, levando o jogador a um mundo estilizado e recheado de mistérios. Como eu tô falando, é um jogo que tem muita ação, ele é muito rápido, tem uns combates com os monstros gigantes e ele tem uma característica, uma parte visual muito própria. Eu adoro jogos que tem isso, mas também é mais um título que não chega em 2020, apenas em 2021. Um trailer também bem legal, que durante o trailer já consegui identificar bem qual era o jogo, é Hitman 3. O Agente 47 vai estar de volta nesse jogo e vai concluir a trilogia World of Assassination. O pessoal que desenvolveu e que produziu o jogo vem falando muito bem. Eles aumentaram ainda mais o hype envolvido no novo jogo de Hitman e mostraram evoluções na parte visual também, que deixa o jogo um pouco mais realista. E quem gosta de Hitman não tem como não gostar disso. E eles disseram que vão encerrar com chave de ouro essa trilogia. E eu acredito muito nesses produtores, que eles fazem muitos, mas muitos jogos realmente bons. Também mostraram o Astro's Playroom. É meio que um metajogo que vai ter no PlayStation 5. É um jogo de plataforma, um metajogo de plataforma. Ele já vai vir carregado junto ao novo console da Sony e vai levar o jogador a explorar os componentes externos do dispositivo. Cada uma das áreas vai mostrar inovações do console, as capacidades novas que vão ter o DualSense, que é o novo joystick deles. E também vai ser lançado ainda esse ano. Como eu falei, ele vem incluído, ele vem carregado junto com esse novo console. Little Devil Inside é um jogo também que o trailer é bem engraçado, assim, bem diferente. E não consigo entender direito, porque tem um personagem passando diversas aventuras enquanto tem um velho vivendo a vida dele bem pacata. Eu não entendi direito, no momento eu pensei que era um sonho do velho. Eu não entendi, mas achei o jogo bem divertido. É um RPG em um mundo semi-aberto, onde a gente controla um caçador de monstros, que ele deve lidar com os problemas mais exóticos e mundanos do seu trabalho. É criaturas mais absurdas, e o jogo parece ser bem divertido. O traço também é bem diferente, bem diferente. Ele vai chegar pra PlayStation 4, 5 e para o PC. A NBA trouxe também um trailer, é um jogo bem popular de basquete. 2K Games finalmente revelando o PlayStation 5, mostrando o calor, a sensação da temporada da NBA, o Zion Williamson do New Orleans Pelicans, recriando vários detalhes dele na quadra. O trailer é bem focado nele também. Eu sei que ele é uma esperança total da NBA, eu sei que com conta desse coronavírus e as lesões que ele teve atrapalharam bastante esse início, só que realmente há muita expectativa e isso se comprova quando o próprio trailer do novo jogo da NBA, o foco total no cara. Bugsnax é um jogo completamente louco, dos mesmos criadores de Octodaddy. Bugsnax é um jogo igualmente bizarro, é muito estranho. A gente fica no papel de um jornalista que visita uma ilha misteriosa e deve capturar criaturas que lembram comidas apetitosas, tentando descobrir o que há por trás desses bichinhos tão estranhos. Por exemplo, no trailer mesmo aparece um morango, e de repente o morango se mexe e começa a andar e parece um animalzinho bem fofinho, e vem um personagem e come ele. Então o trailer é muito louco, o estilo é bem, eu diria até infantil, pra falar a verdade. Não é nada que você vai pensar de forma agressiva ou algo do tipo. E é um jogo exclusivo, temporário, nos consoles para PS4 e PS5. Eu não entendi qual foi a sacada, mas eu acho que é um jogo que faz sucesso, apesar dele não ter me chamado tanta atenção, apenas pela loucura por tentar entender, mas eu não sei se é um jogo que eu compraria. Demon's Souls, o remake da From Software, que foi precursor espiritual do Dark Souls. A nova versão de Demon's Souls está sendo desenvolvida pela Bluepoint Games. Eu vi também pelo canal do BRKS Edu, e assim que começou a aparecer, ele já identificou o jogo, deu uma surtada e identificou que era Bluepoint Games que estava por trás disso. E a Bluepoint Games é responsável por um dos jogos que eu mais gosto do PlayStation 4, que é do Shadow of the Colossus, e o Estúdio Japan. O jogo ele não tem previsão de lançamento para o PlayStation 5. Deathloop também é um jogo que me chamou muita atenção pela parte visual, pela narrativa do jogo em si. É muito legal. Ele foi anunciado na E3 2019. Ele coloca o jogador no papel de Colt, um homem preso em um loop temporal que tem como objetivo eliminar 8 alvos que o mantém preso no mesmo dia, sendo necessário matá-los até a meia-noite. E é engraçado esse jogo de gato e rato, porque um dos personagens diz que não é interessante ver o Colt morrer. O interessante é matar ele. Então os adversários também são bem fortes. Ele tem até a meia-noite para matar 8 deles. E esse personagem que falou essa frase que eu disse é conhecida como Juliana, uma assassina que tem como missão preservar o Loop ao matar Colt, e ela é controlada por outro usuário. Então, normalmente, a ideia do jogo é que você vai enfrentando personagens controlados pelo game, mas por último, você vai ter que vencer um adversário que vai controlar a Juliana. Então, é muito legal. Muito legal. É um exclusivo temporário para PlayStation 5 nessa nova geração de consoles, mas também com versões para PC, PS4 e Xbox One. Enfim, eles chegaram num jogo que eu não estava identificando, mas quando começou a clarear na minha mente e surgiu o nome, foi realmente muito, muito, muito bom. Porque eu tava com uma esperança muito forte no Spider-Man, que já começou com ele, eu fiquei já chocado. Mas nessa parte do evento surgiu Resident Evil Village, mais um jogo da série Resident Evil. Só que dessa vez a gente vai jogar com Ethan Winters, que acaba indo pra uma misteriosa vila, que parece transformado as pessoas em umas criaturas, parece um lobisomem. De modo geral, eu identificava como um lobisomem. E também Chris Redfield retorna, mas dessa vez ele vai ser um vilão, ele vai ser um antagonista que a gente vai caçar ele. Então, Resident Evil Village chega também em 2021 e parece ser muito bom também. Pragmata é um jogo anunciado também pela Capcom, que se sabe muito pouco, além de um trailer bem misterioso. Eu não vou saber descrever direito pra vocês, mas vocês têm que ver. Envolve um astronauta e uma menina que eu acredito profundamente que seja um androide. Eles encontram-se em uma estação especial e mais tarde na Lua. É muito louco o trailer, vocês têm que ver pra conseguir entender melhor o que eu tô falando, mas é um jogo que tá previsto só para 2022. Horizon Forbidden West, pra fechar a conferência de mostrar o PlayStation 5, eles já entraram com as duas pernas também, como eles começaram muito bem, não poderia ser diferente na parte do final. Eles fecharam com a continuação do Horizon, a sequência do Zero Dawn. Novamente a gente vai jogar com a Aloy, pra caso alguém ainda tenha uma dúvida de como é que seria, e uma jornada pra salvar o mundo de uma misteriosa vinha vermelha, encontrando diferentes máquinas pelo caminho. O jogo ainda não tem previsão do lançamento, mas a expectativa foi lá em cima, porque o primeiro jogo foi um sucesso absurdo, e a continuação dele parece estar vindo tão boa quanto, e eu arrisco dizer que talvez melhor do que o primeiro jogo. E agora, para o final, como eu falei para vocês, vamos falar um pouco do design do PlayStation 5. No primeiro momento eu fiquei chocado, admito, porque no primeiro momento eu achei um pouco estranho a aparência dele, mas eu disse, não, peraí, deixa eu ver. Vi por diferentes ângulos, porque eu sou meio assim, quando eu cismo com alguma coisa, eu meio que estudo sobre aquilo, então eu fui ver tudo. Ele vai vir numa versão normal, onde você tem um espaço para colocar o disco do jogo, e tem uma versão chamada Digital Edition, que não tem isso, ele é um pouco mais fininho, e na verdade eu adorei o design. Eu sei que muita gente tá odiando, e eu acho que ele seguiu bastante a ideia do DualSense, o novo joystick deles, mas a aparência é muito legal, muito, muito legal. Particularmente, eu achei ele nessa tendência nova de consoles que são altos, assim, como posso dizer, parece uma torre, como é o novo Xbox, pra vocês que já viram também. Eu acho ele bem diferente, apesar que eu já vi em fotos também, versões, o pessoal usando ele deitado. Ele é branco, o que retorna pra ideia meio que do PlayStation 1, que era branco o console, já que o 2, 3 e 4 não foram nas versões, assim, originais, sem ser aquelas versões comemorativas ou diferenciadas que eles lançam. O design tá muito bonito, ele tá vindo com um controle multimídia, não vindo padrão, ele tem um acessório, um controle multimídia, um fone que aparenta ser Bluetooth, o joystick DualSense, e tem essas duas versões. O console realmente eu achei muito bonito, quero muito ver ele rodando. Tem um design bem futurístico, vocês têm que dar uma pesquisada aí pra vocês olharem, mas vai ter uma centena de sites, provavelmente vocês já viram. Eu não sei o que é que vocês acharam, mas eu adorei. Eu já vi muita gente dizendo que podia ser a coisa mais horrível do mundo e iria comprar, então não faz tanta diferença assim pra quando você é fã. Mas aí vocês podem ir lá no DM ou lá no Instagram e a gente comentar o que é que vocês acharam desse novo PlayStation 5. Eu vou botar isso no stories também, vocês podem voltar, vai ser bem legal. Eu sei que tem muita gente ouvindo aqui, mas ainda não tá seguindo lá no Instagram. Então o Instagram sempre fica aqui na descrição do episódio. Mas pra quem tá só ouvindo, o arroba é GameOnPodcastOficial. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Foi muito legal gravar esse episódio pra vocês e dividir, conversar sobre isso. Eu precisava falar durante essa pandemia. É complicado falar de proximidade, assim, pra falar e dialogar com as pessoas. E eu até conversei bastante com meus amigos sobre o novo PlayStation 5, mas eu queria muito falar isso com vocês. E aí é isso. Os jogos que foram apresentados são muito bons, são muito divertidos, eu consegui dar um resumo legal do que eu consegui ver no evento online, e ainda assim, parabenizar demais a Sony pelo console, está lindo, incrível, e eu gostaria muito de ter um. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo isso aqui, ou que gosta do PlayStation 5, já tá nessa vibe. O console ainda não tem um preço, mas ainda assim tá sendo cogitado que não vai ser barato. Pelo site, pelo que eu tô lendo, pelo que eu tô procurando entender, ele não vai ser um console barato, mas ainda assim muito bom. Ele aparenta vir e deve manter o sucesso do PlayStation 4, eu não sei. O Xbox também tá chegando muito forte. Mas é isso. Eu acho que finalmente a Sony manteve um suspense gigante, mas finalmente ela demonstrou como é o console. E o console é incrível. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima segunda-feira eu tô de volta. E tchau, galera.